Boa noite, gente. Graça e paz seja com vocês. Quem está aqui hoje que pode dizer que já foi abençoado? Mas muito abençoado. Que não cabe mais nada. Ah, não. Eu fui muito abençoado. Creio que Deus falou muito comigo. E o louvor foi precioso, o louvor, porque estávamos exaltando o Rei da Glória. E ele habita onde? Em meio aos louvores do seu povo. Ele se entroniza em meio aos louvores do seu povo. E eu estava olhando o Wagner e Fabiane, né, que estão ministrando. E eu vi também a outra, não faz muito tempo, né, na Alcance. É. Mas eu senti uma coisa no meu coração. Eu vi vocês como se vocês fossem um teclado. Quem estava tocando não eram vocês, era o Senhor. Era o Espírito Santo. E ele estava tocando as suas vidas, e cada vez que ele tocava uma tecla, um rio de água fluía. Cada tecla representava mais um outro aspecto do rio de Deus. Cura fluía, restauração fluía, libertação fluía, reconstrução fluía. Enfim, muitas coisas boas do rio de Deus fluíam através dessas teclas. E parece que Deus então falou meu coração: enquanto vocês estiverem afinados com o Espírito do Senhor, andando em cadência com o Espírito Santo, ele vai fluir seu rio através da vida de vocês. E vocês viram muita coisa boa até agora. Mas o que está por vir, como alguém já falou, né? Não está escrito, né? Quer dizer que o melhor está por vir. Haverá cura, haverá restauração. Amém. Deus vai abençoar muito. É uma alegria, gente, estar com vocês hoje, essa noite, uma alegria. Eu me lembro da outra vez que a gente estivemos juntos, né? E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Eu vejo, o pastor Leandro falou sobre vendo Jesus. Eu vejo Jesus aí, ó. Estou vendo Jesus em vocês. Estou vendo a graça, o amor. E parece que Deus me mostrou como se fosse um grande tapete. Que era um tapete que era como se fosse costurado com várias cores. E então eu olhei e vi, é a igreja de Piraquara. Eu vi essa tapete como sendo tão abençoada e estava acima da terra. É como se estivesse acima do que a cidade, do que a cidade de Piraquara normalmente experimenta. Esse tapete era elevado. Mas não era tão elevado que as pessoas não pudessem apreciar. O que eu vi? Eu vi pessoas que faziam parte desse tapete, estender a mão para pessoas que estavam embaixo, nas trevas, nas drogas, enfim, nos lugares descartados até, descartados da cidade, da sociedade. Mas eu vejo pessoas estendendo a mão e pegando aquelas pessoas e puxando para dentro do tapete, e de repente faziam parte do tapete. Eu creio isso. Eu creio que essa igreja vai ser uma igreja evangelizadora e terapêutica, porque muitas pessoas vão ser curadas. Eu creio isso. Quem faz parte do tapete, diga amém. Amém. A outra vez que estive com vocês, eu apresentei um pouco alguma coisa a respeito da nossa vida. A minha esposa não pode estar hoje à noite conosco, mas ela é a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. E faz 61 anos que nos casamos. Só. Estamos aguardando mais alguns anos na presença do Senhor, servindo juntos. Ela é uma bênção na minha vida. Deus nos deu 5 filhos, todos eles são pastores. 3 filhas e 2 filhos, todos casados, servindo ao Senhor em diversos lugares, tudo espalhado. E temos 15 netos. E três deles já são pastores, sabe? Casados, pais de filho. E nós temos 9 bisnetos. E nenhum deles é pastor ainda. Mas vai ser, em nome de Jesus. Quantos creem que Deus quer abençoar a tua família também? Eu creio nisto. A família é uma amostra do reino de Deus. Quando levamos a sério a palavra do Senhor. E quando Ele habita em meio à família, é uma bênção demais. É uma bênção demais. Uau. Amém. Hoje eu queria estar compartilhando com vocês várias coisas, mas especialmente da palavra do Senhor. Eu creio que hoje à noite Deus está querendo fazer algo profundo, bem profundo no coração do seu povo. Eu creio que, entre outras coisas, tem alguns de vocês que têm enfrentado recentemente provas que eram difíceis de atravessar. Quem já passou alguma provinha? Quem faz aquela oração de manhã cedo? O Senhor manda um monte de prova para o meu lado hoje. Quando sabe que elas vêm assim mesmo? Igual pernilongo, não precisa nem chamar. Bem por conta. Mas as provas fazem bem. Porque a gente cresce através delas. Só que, às vezes, parece que a gente cansa de ter que... Quem já andou no meio do mato? E você não podia enxergar direito por causa da sombra, né? Então você levantava o pé mais alto, para não tropeçar em alguma pedra, não, um toco, alguma coisa. Mas eu vejo que a igreja está enfrentando uma série de como se fossem pedras e galhos e coisas, espinhos que estão embaixo, e dizendo, mas está muito difícil. Olhei para o meu irmão aqui e eu vi o irmão fazendo isto, pastor, e de repente vi Deus ungir seus pés. E o irmão, não digo que estava levitando, mas o irmão subiu acima do nível daquelas coisas, daquela coisa arada, galhos e pedra e tudo, aquela tranqueira. Eu vi que de repente o irmão estava acima, e daí continuava a andar rápido. E daí Deus diz, não é só ele não, é a igreja toda. Porque Deus está trazendo a igreja para um novo momento. Viu, Silas? Deus está trazendo vocês, a igreja, para um novo momento em que a igreja vai andar mais rápido e sem medo de tropeçar. Porque às vezes a gente meio que está com preocupação demais. Deus diz, eu vou tirar essa preocupação, porque meu povo vai andar firmes no Senhor. Quem aceita essa palavra? Amém. Outra coisa que eu senti dentro de mim, que Deus está querendo liberar cura. O irmão já falou isso. Senti muita confirmação. Alguns já foram curados. Através no tempo do louvor, alguns já foram curados. Mas tem algumas pessoas que Deus está querendo curar. E eu quero especificar alguma coisa. Tem uma senhora, ou mais de uma, que está com um problema, e não sei se é hemorragia, ou de sangramento, e interno, não sei se foi operada, não sei o que causou, mas é um problema que não sara, incomoda e continua. Não sei quem que é a pessoa, difícil falar essas coisas, mas se você está aqui, pastor, eu estou com um problema interno, que não está sarado ainda. Gostaria que levantasse a mão, eu quero orar para você agora. Amém. Isso, amém. Eu sabia que tinha. Pode vir aqui. Tem outra pessoa que está com um problema na coluna vertical. Na sua coluna, no espinho, você está com as vértebras estão como que estrangulando, apertando muito o nervo ciático. E dói, parece que não se resolve. Você tem medo de fazer uma cirurgia, porque nem sempre dá certo. Quem está aqui hoje, gente? Está com um problema no nervo ciático por causa da coluna. gostaria de... Quem que está com problema? Pastor, estou com dores. Eu não... Talvez isto afete a tua mobilidade ou a tua condição de se abaixar, se agachar. Quem está com problema na coluna? Eu creio que tem mais de uma pessoa, mas não sei quem que é. Amém. A irmã pode vir aqui também bem rapidinho? Bem rapidinho, por favor. Tem outra pessoa ou mais de uma pessoa que está com um problema na planta do pé. Na planta do pé, você está com um problema que não sei se é uma ardência ou é algo que incomoda muito para a sua própria caminhada. Você não consegue andar direito como antigamente. Quem está com um problema? Isso, pode vir, querido. Mais alguém? Está com um problema na planta do pé. Amém. Amém. Uau. Uau. Pode vir, pode chegar. Porque nós temos um pai que nos ama demais. Ele está querendo curar seus filhos. Você veio desse jeito para cá, mas você vai voltar para casa diferente. Quem crê isso, diga amém. Isso, pode chegar, gente, pode chegar. Uau. Posso dar um pequeno testemunho? Posso? Me permite? Muitos anos atrás, 55 anos atrás, eu estava ministrando no norte do Paraná, em Apucarana. E me lembro que a gente estava ministrando toda noite para Deus curar os enfermos, para Deus salvar as vidas. E eu peguei uma inflamação nos meus pés. Era, na verdade, tipo uma frieira, mas era uma inflamação muito, muito forte nos meus pés. E eu não conseguia nem calçar sapato, tinha que andar com umas meionas brancas. E a gente não tinha carro, e a gente morava embaixo, tinha que subir acho que não sei se dava 2 quilômetros, de a pé, eu, minha esposa e 2 crianças. Subindo, levando violão, acordeão, não sei o que mais, carregando tudo aquilo lá para o culto, lá em cima, toda a noite. E de meiona branca, porque não podia calçar sapato. Durante o dia ficava deitado por causa da inflamação. Mas de noite dava para a gente subir a serra. E quando a gente chegava no culto, Deus abençoava, chamava as pessoas para frente que precisavam de cura. E a gente orava e Deus estava curando as pessoas. Daí eu olhei para os meus pés, aquelas meias brancas, olhei para o Senhor. E eu? E não me curou. E Ele foi curando as pessoas, pessoas entregando a vida a Jesus. Foi coisa mais preciosa, mas Senhor, eu... Me lembro que passou, acho que, não sei se chegou um mês, mas foi muito tempo. E Ele me curou, gradualmente. E nunca mais tive isso. Isso faz quase 55 anos atrás. Mas eu estava até pensando, não sei se Deus tem um senso de humor, mas não, eu acho que Ele estava querendo me ensinar alguma coisa. Quantos sabem que às vezes temos que aprender a confiar no Senhor, mesmo quando as aparências não combinam com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós queremos? Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Diga de novo, Deus é fiel. Diga, Ele é mais do que fiel. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Uau. Pai, em nome de Jesus, em teu nome, nós liberamos a tua graça sobre cada um desses teus filhos. Haja cura, Pai, da cabeça até a planta dos pés. Haja cura, cura completa, cura completa. Amém, amém. Não importa que seja pontual, seja crônico, haja cura. Cura total, cura, cura total. Cura total, cura total. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta, seja curada. Em nome do Senhor, Pai, haja cura, Pai. Haja cura nesta hora. Haja cura na tua filha, Pai. Haja cura, Senhor. Haja cura, Pai. Haja cura total. Cura total. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Pai. Nós cremos em ti, Pai. Nós cremos agora. Haja uma liberação de graça que traz cura perfeita. Cura perfeita, Pai. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Outra coisa que eu creio que Deus me mostrou sobre essa igreja é que eu vi essa igreja como se fosse uma grande embarcação. Antes da embarcação, um pouquinho antes, eu vi essa igreja como... Quem já viu uma festa que soltam fogos? Né? Vocês fazem isso? Não, não, não. Mas eu vi que essa igreja não ia soltar fogos assim, normal. Mas de repente eu vi essa igreja enviando mísseis. Foguetes. Só que eram de bênção. Não era destrutivo, era para abençoar a cidade. Eu vi que desta igreja saíam estes foguetes para tudo que é canto, para tudo que é lado, tudo que é vila, tudo que é bairro. E caíram dentro das casas. Só que não fazia mal para as casas, ao contrário, fazia bem. Fazia mal para o diabo. Porque um monte de capeta estava fugindo, estava saindo. Por quê? Porque a presença do Senhor vai tocar essa cidade. Essa igreja vai ser responsável para fazer o inimigo correr. E a bênção do Senhor vai chegar nos lares. Tem quem tem fé para isso? Eu sinto que, não sei, já ouvi falar de evangelismo explosivo, né? Tem um curso até sobre isso. Mas eu creio que esse tipo de explosão era diferente. Deus vai mandar foguetes evangelísticos ungidos para as casas. Mas na verdade, além das orações e além das declarações, pessoas irão para as casas. Vocês irão para as casas. E vocês vão bater na casa do vizinho, vocês vão dizer: eu queria falar alguma coisa para você. E por causa da oração que antecedeu, o foguete já tinha entrado, já preparou o espaço, e a pessoa vai receber você. E você vai falar do amor de Deus e o plano da salvação. Quem crê que vai ter uma boa colheita com tudo isso aí? Eu creio. Ah, a embarcação. Eu vi essa igreja como se fosse uma grande embarcação. Só que daí eu me lembrei de duas coisas. Eu me lembrei de uma comparação, que algumas igrejas são como gôndolas. Quem já viu uma gôndola lá da Itália, da Veneza, né? Aqueles barcos que tem turista. Não sei quanto cabe numa gôndola, né? 10, não sei, 12, não sei quantas pessoas. Mas todo mundo está sentado observando as belezas da cidade, e um só está trabalhando, o gondoleiro. Ele sozinho está levando aquele barco para frente. Todo mundo está de turista. E tem muitas igrejas que são como gôndolas, que o pastor está trabalhando que só, viu, irmão? Mas a igreja está sentadinha, turista. Ah, que bênção, olha que Deus fez, ah, tal coisa. E a igreja turista, a igreja gôndola. Mas Deus me mostrou, tem outro tipo de embarcação, que é a regata. Quem já viu uma regata? Pode ser mais ou menos do mesmo tamanho, talvez mais comprido. Mas aí, quem trabalha menos é o pastor. Ele só apita. Mas quem que trabalha mais são aqueles que estão com remo na mão. Os remadores. Todo mundo tem remo na mão. Digamos que tem, não sei, 15 pessoas, 12, não sei quantos que cabem no barco, mas todos eles estão remando, e o pastor está dando dias mais um pouco mais à direita, rema um pouco menos aqui, um pouco mais ali. E agora, qual desses barcos vai chegar antes lá na frente? Claro, aquele que todo mundo está remando. Então tem igrejas que não é gôndola, tem igreja que é regata, tem igreja que vai chegar no alvo, tem igreja que tem propósito, tem igreja que tem missão, tem igreja onde não é só o pastor que apita ou que faz, mas tem igreja que todo mundo está com o remo na mão. Amém. Quem quer assumir o remo? Quem diz, pastor, eu quero remar, eu quero fazer parte, em nome do Senhor, aleluia. Depois, não sei se vai dar para chegar na palavra, porque eu vi que aquela regata virou um grande barco, mas não era um cruzeiro. Tem muitas igrejas também cruzeiro. Vem para a nossa igreja, que Deus vai abençoar. A teologia da prosperidade, tudo dá certo, mil maravilhas, mar de rosas. E tudo, tem igreja que é cruzeiro, mas também tem igreja que é de pesca. Eu creio que esta igreja é chamada para ser um barco de pesca. E era um barco grande, sabe, aqueles barcos bem grandes de pesca, onde todo mundo trabalha, onde todo mundo lança as redes, lança, sei lá, o jeito, muitos jeitos de pescar, mas aquele barco traz muitas toneladas de peixe quando volta para o porto. Uau! Por quê? Porque todo mundo estava trabalhando. Quantos de vocês querem ser pescador? Quantos querem ser pescador? Uma vez... Muitos anos atrás, eu me lembro que eu estava orando e eu senti que tinha que achar um lugar para orar sozinho. A gente morava no México, estava muito calor naquele lugar, mas eu senti que tinha que achar um lugar. E a gente não tinha banheiro, não tinha água encanada, tinha uma casinha nos fundos. Quem conhece a casinha lá? Então eu fui lá na casinha, fechei a porta, dobrei o joelho e comecei a clamar ao Senhor e orar em línguas, muito. E de repente eu me vi num lugar escuro, muito escuro. Estava numa boa, a vida aparentemente estava numa boa, né? Mas de repente uma coisa me constrangeu, uma coisa me limitou, uma coisa foi me puxando. Que é isso? Não sabia que era uma rede e eu era um peixe, lá no fundo do mar. E aquela coisa me pegou, estava me puxando, e me puxou cada vez mais perto da superfície da água. Quando eu cheguei na superfície da água, eu pensei, ih, agora eu vou morrer, porque tem a luz do sol, eu gosto lá do escuro, não estou acostumado com a luz. E de repente, aquilo me puxou para fora da água, e eu caí na areia da praia. Olhei para meu lado e vi quem jogou a rede. Foi Jesus. Eu vi Ele. Depois eu morri. Como diz, bati as botas. Não, bati as barbatanas, né, que era o peixe. Mas daí abri meus olhos e não era mais um peixe. Era um pescador. Era um homem e eu tinha uma rede em volta do meu braço. Daí eu entendi o recado: de graça dai, de graça recebestes, de graça dai. Então, do mesmo jeito que ele lançou a rede para mim, agora é a minha vez para lançar a rede para trazer outros. Quem já foi pescado pelo Senhor? Que tal super feliz porque eu sou pescado? Aleluia. Agora, quem quer ser usado por Ele para ganhar muitas almas? Faz assim comigo. Diga comigo: muitas almas. Amém. Glória a Deus. Bom, eu quero falar hoje à noite sobre o ponto de vista de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: olho nenhum viu, e ouvido nenhum viu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos creem que Deus preparou algo tremendo para a sua vida? Para realmente entendermos o que acontece, e a gente precisa ver do ponto de vista de Deus. Deus enxerga de uma forma diferente do que os homens. Os homens enxergam, mas com limitações. Para ver do jeito que Deus vê, nós precisamos de duas lentes: as lentes da fé e do amor. Deus é eterno, mas Ele age no tempo, graças a Deus. Deus vê tudo, Ele está vendo nosso presente e o futuro na mesma hora. Salmo 90, versículo 12, Moisés que escreveu Salmo 90, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quantos podem dizer: Deus tem um plano para a minha vida? Ele tem um propósito. Agora, qual é o ponto de vista humano? Vamos dar um exemplo do ponto de vista humano. Em Gênesis 13, de 8 a 18, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Agora, lembra que Abraão e Ló, que eram parentes, conviviam até um ponto que eles tinham ovelhas, e os pastores que trabalhavam para eles começaram a brigar porque não tinha muito espaço naquela região para tantas ovelhas. E então um dia Abraão disse para Ló: veja, meu filho, você levanta os olhos e olha onde você quiser, para o norte, o sul, o leste, o oeste, onde você quiser ir, vá, e eu irei na outra direção, para não haver mais contenda entre nossos pastores. Por isso que a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu as campinas do Jordão que se estendiam até Sodoma. E era como o jardim do Senhor, era uma terra linda, uma terra boa, fértil. E ele se foi. Agora, dando continuidade, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue agora os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Uau! E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gente, quem está vendo a diferença entre os dois homens? Ló seguiu o ponto de vista dos homens, o que era mais bonito, que parecia que prometia mais. E Abraão deixou que ele fosse. E Abraão virou para o outro lado, tinha umas pedras. Ló foi na direção das campinas verdes. Abraão vira, tem umas pedras, uns montes. Mas Deus diz: sobe aí. Agora olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aí tinha muita coisa linda. Tudo isso darei a ti e à tua descendência. O ponto de vista de Deus é sempre mais. Diga comigo: é sempre mais. O ponto de vista de Deus é melhor. Agora, a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 12, Atos 12, versículos 1 a 5. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Veja, Jesus tinha 3 dos 12 discípulos que eram mais íntimos dele. Eram os mais achegados a Jesus, era Pedro, Tiago e João. Tinha um lugar que ele só levava estes 3 junto, na casa do Jairo, no Monte da Transfiguração. Ele levava só estes 3. E bem no comecinho da igreja, Tiago é morto. Ele era um dos três, agora dos três sobrou dois. Sobraram dois. E a gente pensa, uau. E João, irmão dele? Eram dois irmãos, João e Pedro. João viveu até, acho que mais de 100 anos de idade. Que diferença. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram. E Deus usou muito. Agora alguém diz, então, Deus não é justo. Deus levou Tiago rapidinho. Demorou para levar João. Mas diga comigo, Deus tem o seu ponto de vista. E é diferente do que o nosso. Havia um senhor chamado Horácio Spafford, que viveu há dois séculos atrás, 1828 até 1888. Este Horácio Spafford, ele foi convertido, Deus fez algo tremendo na vida dele, ele passou a ser um grande amigo de Moody, aquele evangelista que Deus tanto usou. E Deus usou o Spafford também, mas ele era homem de negócios. E um dia, não me lembro os porquês, mas a esposa dele levou as filhas e foram dos Estados Unidos atravessar o mar de navio. Naquele tempo não tinha avião, né? Foram de navio até a Inglaterra. Tinha algum, sei lá, um motivo da viagem. E ele iria encontrar com eles depois, que ele não podia ir junto porque ele não estava bem. Muita coisa que ele tinha que resolver antes. Tá bom. Mas eles foram. E antes de chegar na Inglaterra, houve realmente um problema muito sério, que o navio foi a pique. Afundou o navio. E morreram as filhas dele. Sobrou a esposa. Talvez uma filha sobrou. Mas as outras faleceram. A notícia demorou, mas chegou de volta para o Horácio. Não sei como ele reagiu, mas ele também pegou uma embarcação, foi para a Inglaterra para estar com sua esposa e acho que a outra filha que sobreviveu. E no meio do caminho, olhando para o mar, o mesmo mar que engoliu uma parte da sua família, ele começou a escrever umas linhas. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Quem está feliz com Jesus? Ele poderia ter reclamado de tudo. Ele poderia falar, Senhor, isso não é justo. Levar a minha família, fazer tudo isso. Mas ele percebeu que o ponto de vista de Deus era diferente. E como Deus abençoou aquele homem depois disso. Como Deus abençoou a sua família. Como Deus tocou muitas vidas, até hoje, até com este louvor. Há muitos anos atrás, acho que 50 e poucos anos atrás, a gente morava no norte do Paraná, e um dia chegaram os jovens de Goiás, de Goiânia. Eles chegaram e quiseram ficar uns dias com a gente para aprender mais de Deus. Eles eram recém-convertidos, recém-cheios do Espírito. Eram jovens. Não tinham nenhuma igreja assim, porque eles faziam parte, mas, sabe, foram cheios do Espírito e isso causou um problema. E eles foram lá para ficar uns dias com a gente. Foi tão gostoso, tão precioso. Depois eles foram mais adiante, voltaram para Goiânia. E eu me lembro que daí nasceram algumas grandes igrejas daqueles jovens. A Sara, a nossa terra, fonte de vida, etc. Mas um dia eu recebi uma notícia que um carro com alguns daqueles jovens tinha ido para, acho que Anápolis, perto de Goiânia, estava retornando e pegou fogo. Não sei se chocou com outra coisa primeiro, mas pegou fogo, matou todo mundo, acho que estava dentro. Não sei quantos jovens, daqueles, ou alguns pelo menos, daqueles que haviam nos visitado. Eu fiquei pensando, Senhor, mas que coisa. Que coisa, eu lembro daquelas pessoas que tinham um coração de servo, aquelas pessoas dispostas a servir com todo o coração, Senhor. De repente, parece que no começo, não tinha nem nascido ainda essas igrejas que eu citei, mas parece que foram ceifados. Pensei, mas que coisa. Mas uma jovem, dessas jovens que não morreu no fogo, mas que fazia parte do grupo, sentou e começou a escrever um louvor baseado no sentimento que ela tinha do ponto de vista agora de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ela poderia ter escrito uma lamentação. Ela poderia ter escrito, não entendo nada porque aconteceu. Mas não, ela adorou o Senhor. Ela adorou o Senhor. Uau! Diga comigo, o ponto de vista de Deus é diferente. Levou Tiago. Deixou João. Levou as filhas de Horácio. Levou aquelas jovens, aqueles jovens. Diga comigo, enxergando com os olhos de Deus. Eu quero, antes de fechar hoje, eu quero mostrar um aspecto dos olhares de Deus. Jesus, em Mateus 20, versículo 34, diz: ele teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Os cegos, dois cegos, foram curados. Por quê? Jesus teve compaixão. Jesus estava olhando para aqueles cegos, não apenas com os nossos olhos normalmente, ele tinha olhos igual nós, mas ele tinha compaixão. Ver do ponto de vista de Deus é ver com fé e compaixão. A Bíblia diz que a fé não é apenas um assentimento mental, não é acreditar só. A fé é ativa. Diga comigo, a fé é ativa. Cutuca o vizinho. Diga para ele, dorme mais tarde. Diga, a fé age. A fé atua. A fé trabalha. Mas a fé precisa de uma base. Qual que é a base da fé? A palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé é ver e crer no impossível simplesmente porque Deus falou. Deus falou, então está falado. A Bíblia diz em Hebreus 11: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. No livro de Hebreus capítulo 11 tem toda uma lista de muitos nomes de homens e mulheres que creram no Senhor. Quem quer entrar nesta lista? Quem diz, pastor, eu quero fazer parte dessa lista. Eu quero crer. Eu quero ver do ponto de vista de Deus. Uau! Mas não é só fé. É fé e compaixão. Quando Jesus olhava para as pessoas, claro que ele tinha fé, mas no que o Pai faria através dele, mas ele tinha compaixão. Eu creio que Deus está querendo dar para esta igreja lentes de fé e lentes de compaixão. Ele está querendo que você olhe para o seu próximo, não apenas, ah, Deus pode resolver. Não, ter dó da pessoa, ter amor pela pessoa, saber que Deus pode mudar a coisa. Uau, pastor Leandro. Deus tem colocado em você um coração de pai. Isso é visível. E você tem tempo para ouvir as pessoas. Você gasta tempo falando com as pessoas, ouvindo, orando, crendo, incentivando. Um paizão. Deus vai te abençoar muito. Irmã também tem um coração de mamãe. Eu vejo a irmã cheia desta palavra, compaixão. Porque Deus colocou no teu coração uma misericórdia tão grande que pessoas doentes e feridas, machucadas, virão para ti. Que não teriam falado nada para mais ninguém, mas para você vão falar. Porque tem confiança em você. Essas pessoas sabem que você ouvindo não vai depois falar para todo mundo aquilo que você ouviu. Você fala para uma pessoa só. Para Deus. E Deus vai te usar, como já tem te usado, com discernimento, com palavras de conhecimento e sabedoria, levar aquela pessoa para fora da enroscada que estava. Deus vai te dar graça, mas a compaixão é componente necessária, sem a qual você não conseguiria fazer. Você é uma maisona na casa de Israel. Você é uma maisona nessa igreja. Eu vejo muitas mulheres decepcionadas, mães solteiras inclusive, vindo para você dizendo, não dá, não dá, dá, e Deus vai te usar, e elas serão curadas. Elas serão curadas. Uau, uma bênção. A sua filha, eu não sei, tem duas, né? Três? Ou duas, né? A Letícia eu vi, né? Não sei, ela está lá na sala, né? Deus vai usar muito ela em escrever aquilo que Deus fala no coração dela. Deus vai revelar para ela coisas, e é porque ela tem um coração sensível. Ela tem um coração muito sensível a Deus. Ela gasta tempo na presença de Deus. É uma adoradora. Mas Deus vai mostrar para ela coisas e ela vai escrever. Ela vai registrar aquilo que o Senhor falou ao coração dela. E isso vai ser bênção. Tá bom? Depois vocês contam para ela. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A igreja de Éfeso trabalhava muito, tinha muita fé. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Diga comigo, amor. Sabe, nós podemos ter muita atividade, muita fé, mas não é só a lente da fé. Deus quer que você tenha as duas lentes, a fé e o amor, ou seja, a compaixão. Quantos dizem, pastor, eu preciso mais disso na minha vida? Quantos querem ter muito mais compaixão? E quantos querem ter mais fé? Porque se tiver, gente, Piraquara que se prepare, porque Deus vai agir poderosamente. Deus vai agir poderosamente. O amor é compaixão, é compreensão, é se doar, é perdoar. Uau! A Bíblia diz em Marcos 8, 2, Jesus, tendo compaixão desta multidão, Jesus disse, faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Mateus 20, 34, ele tocou, já vemos, ele tocou nos olhos dos cegos e imediatamente enxergaram. Lucas 7, 3 diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, a mulher, a viúva, estava trazendo o seu filho no caixão, indo para sepultar seu único filho que tinha morrido. A viúva de Naim. Jesus parou a procissão. Disse: não chore. A Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Nesses dias, Deus vai colocar uma compaixão no teu coração. Uau! E ele tocou no caixão. Diz: filho, levanta. Aquele moço que estava morto levantou. A compaixão levanta mortos. Não é a fé que levanta. Mas Jesus usava os dois. E eu quero dizer para vocês que não é para separar as duas coisas. Porque a fé sem a compaixão não resolve. A compaixão sem a fé também não resolve. Quantos querem ter os dois olhos? Diga amém. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas, sem pastor. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Tem mais, mas não vou, não tenho tempo, o tempo está acabando. Mas o propósito de Deus não acabou. Eu quero saber hoje à noite, quantos querem aprender a ver do ponto de vista de Deus? Coisas desagradáveis às vezes acontecem, tristes, mas não fique olhando do seu jeito. Peça: Senhor, me ajuda a ver do teu jeito. Me ajuda a ver do teu jeito. Eu quero orar com vocês hoje à noite. Fechem seus olhos comigo. Fechem seus olhos comigo, por favor. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado.